começando mais um FaltaCast. E é isso aí. Aqui a gente faz ao vivo, a gente coloca em um tipo de formato que o editor não aceita e a gente tem que regravar o episódio todo. Coisas que acontecem na vida. Tem que se conformar. Começo mesmo a FaltaCast, a gente vai tratar de um assunto muito importante para o rumo da humanidade, que são os jogos de luta, cara. Mano, como eu tô obcecado por jogos de luta. Eu tô fazendo uma pequena coleção de jogos de luta aqui no computador e eu não tô jogando nem metade, e outra metade eu simplesmente tô zerando. É um negócio muito doido, cara. Por falar nisso, eu tô fazendo gameplay de vez em quando lá na fanpage e no YouTube, no canal deste podcast. Quando não tem episódio de podcast, provavelmente vai ter uma gameplay bem zoada da série Noob Jogando Arcade, que sou eu jogando jogos que ou eu não sou muito bom ou eu nunca joguei na vida, porque tem muitos jogos de luta, sério, cara. Tem jogos de luta que você nunca vai saber que existe se eu não fizer um vídeo jogando muito mal ele. Minha história com jogos de luta. Minha história com jogos de luta começou lá quando eu era criança. No Super Nintendo, cara. Eu tenho certeza que eu joguei um jogo de luta no Mega Drive, mas ele foi tão pouco cativante que eu não sei o nome dele. Mas, enfim, o primeiro jogo de Super Nintendo que eu joguei foi Street Fighter 2. Depois foi o Street Fighter Alpha 2, que um belo dia eu tava doente, tipo, muito cagado mesmo. Doente de, tipo, você tossia até sair xixi. Esse tipo de doente. O doente que você tosse e fica com a bexiga solta. Aí, um belo dia, eu acordei, tava meu primo com o videogame ligado, com o Street Fighter Alpha 2 e falando, bora jogar. Eu falei, então bora jogar. E foi muito louco, porque o Street Fighter Alpha 2, ele é um port de CPS2, que é uma placa um pouco além da potência, digamos assim, do Super Nintendo. E para esse jogo rodar no Super Nintendo, teve que ser capado em cores, em gráficos, em áudio. E o único jeito de você jogar ele em um porte decente seria em PlayStation 1. Então, tipo, nem ligava que o porte era cagado. Eu tava jogando um jogo de PlayStation 1 no Super Nintendo. Era um negócio muito louco pra época. E tinha um load demorado entre as lutas, onde tudo ficava travado na tela. Era muito louco. Mas era um jogo bom, era um port bom. Se você não comparasse com o fliperama e não comparasse com o PlayStation 1, beleza, cara. Muito bom jogar aquilo. Mesmo com os slowdowns que Street Fighter pra Super Nintendo sempre teve. Depois disso eu joguei Street Fighter Move, que é um jogo muito merda pra PlayStation 1, que é um port de arcade, sendo que o arcade era muito, mas muito mal feito. E o port de PlayStation 1 é superior porque a dublagem ficou excelente. O Gouki ficou melhor, enfim. Meus jogos preferidos, eles são Street Fighter e BlazBlue. Eu não gosto muito de The King of Fighters, mas tipo, The King of Fighters foi o grande sucesso do Brasil, cara. Qualquer fliperama tinha The King of Fighters de algum ano. Eu lembro que eu não ia muito nos fliperamas, porque eu era o tipo de moleque que não gastava o troco de ficha e meu pai não gostava de eu ficar nos bares, porque tinha muito fliperama em bar. Antigamente, não só em bar, também tinha em farmácia, e também tinha em padaria, e também tinha em armarinho. Era muito louco você ir comprar remédio e tinha um arcade ali do lado. Eu lembro que eu também joguei bastante no PlayStation 2, esse menos do que no PlayStation 1 e no Super Nintendo, Mas foi um pouquinho mais memorável porque eu tenho o PlayStation 2, então é um console que eu tenho. Eu não joguei no console dos outros, eu joguei no meu. Então, mesmo que tenha sido por um tempo menor, foi tipo, meu console. Enfim, eu joguei muito mais jogos de luta por emulador, tipo o Incawax, deixa eu ver outro. O Mami, que eu odeio o Mami de paixão, não sei configurar aquilo. Tem um ROM set bem específico para cada versão. Eu odeio ficar baixando, sei lá, 40 GB de ROM que eu não vou jogar todas. E não tem separada por versão, é muito escroto jogar Mami, cara. Mami é muito sistema de botar em multijogos, assim. Você faz seu próprio gabinete e vende para alguém. É bem isso, não é um sistema para você que só quer baixar a ROM que você gosta em um emulador que funcione. Em contrapartida, o Final Burn Alpha, ele é excelente. Eu amo esse emulador. Joguei muito esse emulador, estou jogando esse emulador neste exato momento. Quer dizer, nesse exato momento eu estou gravando podcast. Nos últimos tempos eu estou usando Final Burn Alpha. Versão, não sei qual é a versão e também não vou ver, e relaxa, cara, é só você procurar. Tem o Shuffle, que é em chinês, não recomendo, não sei mexer naquilo. Não tem os filtros que eu gosto do Final Burn. E se tem os filtros, eu sinceramente, cara, não sei como achar e não sei como habilitar. Mas os filtros do Final Burn que eu uso, eles são excelentes. Tem 4 vezes ZBR, que é um filtro delicioso de se jogar com jogo velho. Eu acho que o jogo de luta envelheceram bem. E, enfim, o mais louco do jogo de luta é que The King of Fighters, ele é o mais famoso aqui no Brasil. E eu não gosto tanto de The King of Fighters. Eu joguei muito no PlayStation 2 o Capcom vs SNK, que não é o SNK vs Capcom Chaos. Aquele lá é muito ruim. Os modelos são tudo com base no Neo Geo, com a engine do Neo Geo. É muito estranho você ver o Zero do Mega Man renderizado naquilo, na MSV, se eu não me engano. MVS. MSV. Eu não sei o nome do cartucho do Neo Geo. E o Capcom vs SNK, ele é muito melhor. Porque ele tem os gráficos... Como é que eu vou explicar? Neo Geo tem gráfico de Neo Geo e Capcom tem gráfico de Capcom. Aí tem gente que fala, ah, mas é horrível porque parece Mugen. Ou Mugen, enfim. Não é ruim. Ruim é você ver o Ryu com gráfico e direção de arte da SNK. Não recomendo pra ninguém. Não recomendo pra ninguém, cara. Tinha o Marvel vs Capcom 2. O jogo que tem cenários 3D. E meio que nesse ano, todos os jogos meio que tem cenário 3D com sprite 2D. Porque tinha aquela coisa de que 2D, 3D, não, 3D em jogos não iam dar certo. Porque tinha um Dragon Ball muito, muito, muito ruim. Tinha um Street Fighter muito ruim e eles eram em 3D. Eles falaram, vamos fazer de sprite mesmo, vamos botar os sprites na frente e o fundo vai ser 3D. Ficou uma maravilha, cara. Marvel vs Capcom 2, ele é maravilhoso. E tem aquele negócio de, mas a diferença dos sprites, ninguém liga pra isso, cara. Até porque no Capcom, a direção de arte é meio que parecida e serve pra rodar na mesma placa. O estranho mesmo é quando é um crossover entre SNK e Capcom, cara. Que você vê que os sprites são de qualidades diferentes. Teve 3D edificação dos jogos em 2D. E como eu disse, eles estavam fazendo isso de ser 3D no fundo e na frente ser um sprite em 2D. Foi assim no Tekken King of Fighters New Wave, no Tekken King of Fighters 11. Aí no 12 já era 2D, só que muito bem feito. Só que tinha aquele problema da aproximação de câmera, que deixava os sprites com os pixels tudo estourado. E no 13 isso foi corrigido. Inclusive o 13 é tão bom que o meu preferido... Meus preferidos são o 98, 2002 e o 13. Aí depois os jogos de lutas fizeram uma coisa muito, muito fora da casinha, que foi esquecer aquele negócio de realismo que deixava o boneco pesado e a jogabilidade diferente. Porque teve os jogos lá, o Dragon Ball muito mal feito e o Street Fighter muito mal feito. Eles falaram, beleza, vamos pegar a jogabilidade em 2D e vamos fazer os bonecos 3D e meter a porrada muito insana. Porque antigamente a porrada era muito insana. Era realmente, realmente muito insana. Quem já jogou a série Alpha do Street Fighter sabe que é muito insana. Quem já jogou os crossovers com a Marvel, tipo Street Fighter vs X-Men e Marvel vs Capcom, sabe que é muito insano. É muito combo, é muito rápido o jogo. O mais louco é que o Street Fighter 4, ele é 3D e ele é insano. E a porradaria é rápida. Foi o que voltou no 5, né? Aí a SNK com invejinha do Street Fighter 4 lançou o Tekken King of Fighters 14, que é um lixo. Ele é rápido, mas o gráfico dele é muito ruim. É muito ruim, cara. Simplesmente muito ruim. Os bonecos de Play 2 com película, com partículas de PlayStation 4. É isso que é. É uns cabelinhos muito estranhos, muito emo, muito realista. Em compensação, a cara dos caras anime é estranho. O Iori tem um topete. Tinha um topete, um top franja. E agora ele tem uma franja emo escorrida na cara. Não tem aquele volume todo que tinha antes. Agora ele é só mais um integrante do My Chemical Romance. Basicamente isso. E é estranho isso, mas se bem que a SNK sempre teve esse, como é que eu vou dizer, esse lado meio visual rock, visual K. Não só a SNK, outros jogos que eu vou falar mais pra frente também tinham, cara. Inclusive um dos jogos favoritos, na minha opinião, meus favoritos são Street Fighter, BlazBlue, Guilty Gear e Under Night. Para só então Tekken King of Fighters, o louco do... Ah, eu também gosto de Darkstalker. É muito bom. O louco do BlazBlue é que... Aliás, os jogos dessa empresa, em geral, eles são muito visuais e muito sonoros. O Guilty Gear, ele tem aquele visual rock e aquele som rock pauleira. O BlazBlue tem aquela final fantasização da estética do jogo, para ser bem mais claro. Onde as músicas parecem músicas de Final Fantasy e os bonecos parecem bonecos de Final Fantasy. O Under Night, ele tem aquele lance mais pop. É um visual mais pop, uns bonequinhos mais bonitinhos. Uma direção de arte bem diferente dos dois primeiros. E uma música mais pop e eletrônica e às vezes até feliz. É um negócio que destoa dos outros dois. Mas você vê que são três gêneros musicais, três gêneros visuais, que compõem três jogos diferentes da mesma empresa, com três enredos diferentes, porém iguais. Todos os jogos têm um Ryu. Porque todos os jogos têm um Ryu. Simples. Supera, cara. Aceita. O do Fatal Fury é Terry. Do Art Fight é o Ryu. O Ryu do Tekken King of Fighters é o Kyo. Todo jogo tem o seu Ryu. Todo jogo tem o seu Ryu. Absolutamente todo jogo tem o seu Ryu. E algumas vezes o jogo tem o Ken, que é o cara que faz a mesma coisa, só que o design dele é diferente. É basicamente isso. É curioso, né? Os jogos de luta, eles se repetem um pouco. Você sabe que se você dá um C pra frente vai sair alguma coisa. Se você der um C pra trás vai sair outro. Inclusive o termo C muda de região pra região. De onde eu vi se fala C. Mas em alguns lugares do Brasil se chama meia lua. E pra mim, meia lua é quando você faz o trás, baixo, frente. o baixo frente somente, ele é um quarto de lua. Então, para mim, ele é um C. E também tem o Z. O Z, ele é o famoso Shoryuken, que ele é o frente, baixo, diagonal, para frente. É o Shoryuken, ele é o papapá. Ele faz um Z. E é isso, cara. O louco é que o nome dos golpes, como as placas tinham placas de som muito ruim, elas... Como é que eu vou explicar melhor? Não dava pra ouvir direito o que o cara falava. Então, o Sonic Boom era Alec Fu, o Tatsumaki Senpukyaku do Ryu era Papai Quer Fruta, o Shoryuken era Hollyug, o Hadouken foi por muito tempo chamado de Hadug, sendo que é Hadouken. E por aí vai, velho. É muito louco. Tem as versões também que Street Fighter, se vocês não sabem, tem diferenças de nome de região para região. Aqui nós chamamos Akuma de Akuma e lá no Japão Akuma se chama Gouki, porque o Gouki é o nome do personagem. Akuma significa demônio, cramunha, mochila de criança. Não é um nome próprio. Gouki é o nome do cara. Gouki, que eu me lembro, não foi usado no ocidente. Também tem essa diferença. O Bison lá no Japão se chama Vega. O Vega lá no Japão se chama Balrog. E o Balrog lá no Japão se chama Mr. Bison. Mr. Bison não, Mike Bison. E isso aconteceu porque por causa do Mike Tyson, cara. O Mike Tyson tinha uma imagem e a lei dos Estados Unidos diz que imagem é propriedade intelectual da pessoa e que aquela paródia não podia. Então, muito provavelmente, eles só trocaram um nome. E aí, em vez de Mike Bison, ficou Mr. Bison e o nome foi para outro personagem, que era o Vega. Então, a gente chama o Vega de Bison, o Bison. Na verdade, Vega é conhecido como Balrog no Japão. Mas, enfim, é tudo trocado, cara. É só você pensar assim, que o Vega é o Balrog é o Mr. Bison, o Bison é o Vega e o Vega é o Balrog. E o Balrog é o Bison e o Bison é o... E vai sempre trocar. Se você pegar agora uma ROM japonesa, não estou incentivando a pirataria, mas se você pegar agora uma ROM japonesa e rodar um Street Fighter japonês, você vai ver que tem essa loucura no nome. E é extremamente normal, cara. Primeira vez que o Gouki apareceu, se eu não me engano, foi no Street Fighter 2. E depois ele voltou no Alpha, que é tipo a origem da maioria dos personagens. Não é a origem do Ryu de Street Fighter. Porque o Street Fighter 1, ele só mostra a origem do Ryu, que é basicamente... Você não precisa jogar Street Fighter 1, tá? Eu vou contar o spoiler aqui. Chega no final, ele dá um Shoryuken no peito do Sagat e acaba. É isso. A origem do Ryu é ele vencendo o Sagat. E isso é recontado, é explicado que ele acertou o Sagat por causa do Dark Hador, que é o Hador negro, que é o... É tipo o Hadouken. O Hadouken é o Hadouken bonzinho. Aí tem o Dark Hadouken, é uma energia maligna que possui o seu usuário e o usuário fica malvado. É o Evil Ryu, que é o Ryu possuído pelo Dark Hadouken. É muito doido, porque não era usado isso. E agora o Ryu, que era um personagem muito merda, ele ganhou uma motivação a mais. Ele ganhou um Nemesis, que é o Akuma, que é o Gouki. E o Gouki tem esse Dark Hador, e por alguma razão o Ryu tem esse Dark Hador e ele não controla e aparece do nada e ele rasga o peito do Sagat, ele fica se preocupando em controlar aquilo, porque o Ryu, na verdade, se você tirar a motivação dele, que é o Dark Hado, ele vira um personagem merda, porque ele é aquele típico personagem protagonista japonês que é, luta, ganha, e quando perde vai treinar pra lutar de novo e ganhar. É um negócio meio estranho, ele... Tipo, vem um amigo Ken e fala, e aí, cara? Aí ele não fala, e aí, cara, ele fala, bora tretar. Ele é o cara que treta com todo mundo, ele é extremamente antissocial. Ele fica lá na cachoeirinha dele, treinando. Engraçado que ele treina numa cachoeira, mas no Street Fighter V a roupa dele tá imunda. Significa que ele não lava a roupa. Que nojo, cara. O Ryu, ele é indiscutivelmente o pior personagem do Street Fighter. Por quê? Porque se você parar pra pensar, cara, todo mundo fala que o Ken é viado porque ele tem o cabelinho e ele tem o kimono vermelho, mas na verdade o Ken, ele é casado e tem filho. Já o Ryu, a Chun-Li é muito afim dele, a Sakura é muito afim dele. E se a Kami tivesse sentimentos, ela poderia também ser afim dele. Ninguém sabe o que a Kami sente direito. Ela é tipo... autista. Porque ela era uma boneca feita pra ser um corpo reserva pro Bison. Nada contra os autistas. Aí, o que que acontece, cara? O Ryu, ele não... ele tem o caminho do lutador. Ele não quer casar, ele não quer ter filho, ele não quer dar uns pega em ninguém, ele não quer nada. Ele só quer saber de tretar. Ele treta com todo mundo. Provavelmente a Chun-Li é amarradona nele, e quando ele encontra com a Chun-Li, temos que tretar. Por quê? Porque temos que tretar, cara. Porque é Street Fighter, estamos na rua. Por que não brigarmos se estamos na rua? E é muito escroto isso. A motivação do cara é, eu quero ser mais forte. Para ser mais forte, eu tenho que brigar com todo mundo. Porque é para ver de quem eu vou perder. Que é para eu treinar mais e lutar com ele de novo. Porque por algum motivo, se eu treinar mais e lutar com ele de novo, eu não vou tomar uma costa e vou ganhar dele. E aí eu vou ficar satisfeito? Não, cara, eu não vou ficar satisfeito. Eu vou procurar mais gente pra meter a porrada. Que personagem merda. O Akuma salvou o Ryu, cara. O Ryu seria um cara sem propósito nenhum. É o cara de branco com a faixa na cabeça. E só. Inclusive, a faixa na cabeça dele era branca, no segundo jogo ficou vermelha. Aí no Alpha explicaram que o Ken tinha cabelo muito grande, tipo Rapunzel. E ele amarrava com um lencinho vermelho, que é uma faixa vermelha, que depois ele dá pro Ryu. E é a faixa que o Ryu usa até hoje. E o interessante do Street Fighter é... que não é tão mentiroso quanto o Tekken Fighter. Sempre eu odiei o Tekken Fighter porque um cara faz uma magia muito louca, cheia de golpe, cheia de faísca, cheia de fogo. E aí você pode atirar com um soco fraco. É muito louco. O negócio simplesmente não pega. Tem uns bugs muito loucos. Eu vi os caras lá esfregando o controle. A alavanca, que tem gente que chama manete, tem gente que chama uns bagulho que pra mim vai ser sempre alavanca, cara. O louco do arcade é isso. No Brasil só teve um padrão de arcade, que é o Jama Ocidental com layout pra Street Fighter. E era tão assim que, tipo, tinha sistema que o... O gabinete era 6 botões e dentro dele tinha uma placa Neo Geo. Aí dos 6 botões só 4 funcionavam. E eu não sei porque eu entrei nesse assunto, se eu tava falando de especial de Tekken Fighter. Mas tem tudo a ver, porque o especial de Tekken Fighter é... Você faz uma macumba muito louca, que parece que vai acabar o mundo, que toma metade da tela, que é difícil de desviar. Aí o cara dá um soquinho e corta teu especial, cara. Isso é muito triste. Street Fighter não tem isso. Ou você defende ou você toma. Se você der um soco, você não vai parar o Shin Hadouken. Ou o Shin Shoryuken. Você só vai parar ele se você defender. E se você não defender, você vai tomar. É muito mais simples. A mecânica é mais simples. Eu sou do time Street Fighter. Pra mim, Tekken Go Fighter é um jogo muito difícil. Com a maioria dos jogos não tem um equilíbrio muito bom. Tem um monte de bug, tem um monte de combo irritante, Tem esse negócio frustrante que às vezes você tirar um especial com nada, você tipo solta um peido, dá um arroto e o especial some. Ah, mas é uma bola gigante vindo na minha direção, a tela ficou preta e o boneco tá piscando e aí sai aquilo tudo e é o especial dele, é o secreto, é o Desperate Move, é eu não sei o que. Aí você dá um peteleco nele e tira o especial dele. Isso é muito frustrante. Principalmente quando você é quem dá o especial. Você vai lá, um para frente, meia lua para trás, dois socos junto e que não sei o que. Você solta o especial. Aí você solta o especial, o boneco tira com soco. É muito frustrante isso, cara. Ah, tá. Street Fighter eu quase nunca deu pra dar dash e até hoje não dá pra correr com boneco. Tem que ver o fato de você consegue correr com boneco e você dá dash pra frente e pra trás. Mas tirando isso, cara, Tekken Go Fighter é um jogo muito bosta. Tem também Samurai Shodown, Samurai Spirit no Japão, que é muito louco. Não vou falar muito dele. Vou falar mais do Street Fighter, que pra mim é o jogo mais redondinho. Eu posso passar anos jogando Street Fighter, cara. Um jogo muito democrático, porque os comandos são fáceis. É fácil você se acostumar com um novo personagem. Tem várias séries, porque, tipo, cada jogo ganhou várias versões. Tirando o primeiro, que, graças a Deus, só tem uma versão. Tem Street Fighter 2, aí tem o Hyper Street Fighter 2, tem o Super Street Fighter 2, tem Street Fighter 2 Turbo, tem Super Street Fighter 2 Turbo, tem o Hyper Street Fighter 2 Turbo Mega Hyper Power, tem o Ultra Street Fighter 2 Turbo Mega Power Super Saiyajin 4, Kamehameha aumentado 10 vezes, virado no Jiraiya, no modo Senin. Mano, é muito Street Fighter. E depois tem o Alpha, que tem o Alpha 1, 2 e 3. Que tem os personagens do Final Fight, que se passam no mesmo universo que Street Fighter, mas é um jogo de beating up. Beating up é muito massa também. Eu vou falar de beating up em qualquer outro podcast. Esse é um podcast sobre jogos de luta. E é isso, cara. Joguem Street Fighter. Minhas recomendações é BlazBlue, Guilty Gear, Under Night, Dragon Ball FighterZ, Tekken Go Fighter, só presta o 97, 98, 2002 e 13. Não jogue Tekken Go Fighter 14. Não recomendo pra ninguém, a menos que você queira torturar o cara. Os gráficos são ruins, a versão Steam é péssima. Eu odeio o jogo de luta atual porque quase tudo é DLC. O microtransação. Dizem que Street Fighter 2 você joga e depois troca o que você ganha no jogo pelo boneco. Eu gostava de quando o jogo já vinha com todos os bonecos e aí você só fazia mais outro jogo. Porque, tipo, era fácil, sabe? O Street Fighter Alpha era o Street Fighter Alpha. Aí o Street Fighter Alpha 2 era o Street Fighter com o boneco do Alpha 1, mais uns bonecos novos. O Street Fighter Alpha 3 era o Street Fighter Alpha 2, que tinha o boneco do Street Fighter Alpha 1. Aí tinha o boneco do Street Fighter Alpha 2 e tinha os bonecos novos. Por que não é assim mais? Ah, mas tem o Ultra Street Fighter 4, que tem todos os bonecos. Não faz sentido. E agora chegamos no fim. Se finir. Tchau. Fica com a musiquinha e pense bem, cara. Jogo de luta é um negócio muito viciante. Meu sonho é construir um arcade de madeira com os botões de arcade. Inclusive, a última curiosidade aqui é que o botão de arcade do Ocidente é diferente do Oriente. Do Oriente é aquela alavanca pirulito, aqui é aquele botonete preto. Relevante, mas é porque, enfim. Tchau, até a próxima. Um beijo na testa. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo de bom sempre. Até a próxima. Eu já falei até a próxima. E até a próxima. Tchau.